Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast de fotografia e vídeo. Eu sou João Paulo e, como sempre, estou aqui com o Ruben.
Olá, malta.
E, antes de mais, bom ano, que este é o primeiro episódio de 2024. E não paramos. Portanto, continuamos aqui com os nossos episódiozinhos. E hoje temos aqui um convidado que vai dar muita conversa, certamente, e da boa, como nós queremos. E, como sempre, apesar de ser um ano novo, há tradições que se mantêm.
Tradições.
Boa. Portanto, fazem então aí a introduçãozinha.
Hoje temos José Senagolão, apaixonado pela fotografia desde 2005, iniciou a sua jornada durante uma viagem que moldou as suas bases técnicas, investiu em cursos e colaborou com as principais produtoras de espetáculos em Portugal, especializando-se na cobertura de eventos culturais. Em 2007, estagiou na Lusa, onde mais tarde se tornou fotógrafo, cobrindo diversos eventos, destacando-se na política, artes e desporto. Em 2013, recebeu o prémio Nuno Ferrari do CNID, consolidando a sua excelência no fotojornalismo desportivo. Em 2021 foi premiado com a Gazeta por uma foto icónica durante a pandemia, que certamente muitos de vocês a viram, e hoje, como fotógrafo da agência Lusa, continua a narrar visualmente histórias impactantes, contribuindo significativamente para o cenário fotográfico português. Ora, muito bem-vindo. Olá, e José. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, José.
Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Olá a todos.
Não é fácil escrever uma bio para ti, não há assim muita informação.
Pois não, mas está bem feito. O resumo,
depois eu deixo de copiar se precisares.
Sim, sim, costumam pedir-me isso e eu não tenho nada escrito, obrigado, depois manda-me isto. Sim.
Bom, já sabemos aqui que começaste, né, aqui em 2005, por assim dizer, a tua paixão pela fotografia, mas tens ideia de como é que surgiu essa paixão? Foi por algum familiar, que às vezes acontece, alguns convidados nossos têm alguma relação familiar.
Falas aqui numa viagem?
Pois, olha, foi mais por dois amigos meus, dois grandes amigos meus, com quem, pronto, andei na escola e eram da minha equipa de basquete, e que ambos tiraram um curso de fotografia analógica no IPJ, em Faro, onde eu vivia, e era um curso que havia assim periodicamente. E eu, sempre que o curso era dado lá no Algarve, eu nunca tinha agenda para fazer aquilo. E houve uma viagem ali em 2004, 2005, que eu fui à Itália com um desses meus amigos. E eu tinha comprado uma máquina, pronto, uma Sony, mas já tinha os modos manuais, já dava para fazer algumas brincadeiras, mas eu ainda estava naquele ponto, não sabia mesmo como mexer naquilo. E esse meu amigo, o Ricardo, um dia, num sítio icónico, em frente ao Coliseu de Roma, começou-me a mostrar longas exposições e arrastamentos e uma data de brincadeiras que dava para fazer com aquilo, e eu fiquei vidrado completamente. E isto foi mais ou menos a dois, três dias de viagem, ainda tínhamos mais uma semana pela frente. Aí eu não parei de fotografar nesses dias, sempre a pedir-lhe dicas, porque ele sabia bastante da parte técnica. Eu sou professor de educação física de formação, já tinha dado aulas durante dois anos antes dessa viagem. E quando voltei para Portugal, disse à minha mãe: olha, descobri mesmo aquilo que eu quero fazer. E a minha mãe foi a primeira a dizer: pá, siga, se é isso que queres, nunca te vi tão decidido em relação a nada, portanto, siga. Uau. E então, isto ainda foi no início do verão, eu durante o resto do verão todo, passava dias e noites a estudar online, a ver coisas, exemplos e aqueles exercícios que muita gente começa a fazer, dos splashes com água e aquelas coisas todas, e noções de composição e tal, e passava dias inteiros na rua com a máquina a aprender. Então esse verão foi passado assim. E depois decidi inscrever-me no curso do Arco, para onde fui. Eu esse ano estava no Algarve outra vez, voltei para Lisboa, e estive a trabalhar como professor de educação física durante o dia, e tirava o curso à noite, no Arco, durante dois anos. Foi assim. E depois, já agora digo-vos mais ou menos como é que vim aqui parar, pronto, é assim a evolução da coisa. E então, em 2006, ou seja, quando acabei o primeiro ano do curso do Arco, por um amigo comum de família e uma pessoa que trabalhava aqui na Lusa, deu-me um contacto aqui do meu editor, que ainda hoje é o meu editor, que é o Paulo Carriço, vai ter uma reunião, se é fotografia, é fotojornalismo ainda por cima que queres, vai conversar. A partir daí, pronto, ele faz uma avaliação, se achar que se deve dar um estágio, força. E isto foi no fim do meu primeiro ano do curso. E ele viu umas coisas que eu tinha feito, umas coisas muito, epá, muito de principiante, como todos nós fazemos no início, não é? E ele disse-me, pronto, tens aqui umas coisas giras, mas só quero que venhas para cá quando tiveres o curso feito e tens que vir com o material decente para trabalhar. E eu dou-te o estágio, portanto, daqui a um ano, vem cá. E foi o que eu fiz. Exatamente um ano, o dia certo, eu vim aqui bater à porta, aqui à Lusa, que é de onde eu estou a falar neste momento, e ele ficou assim a olhar para mim, tipo, conheço a tua cara, e eu, pois, disseste-me para vir cá, um ano depois, estou aqui. Exato, desafio. E ele, pois, então, queres mesmo isto, não é? E eu, quero mesmo. E pronto, e foi assim que começou aqui a minha vida na fotografia e no fotojornalismo. Estagiei aqui esses 3 meses do estágio, que correu muito bem, e quando eu acabei o estágio, ele disse, a primeira oportunidade que tenha, eu chamo-te para vires para cá. E demorou uns meses, foi uns 6 meses, que eu bastante já duvidava se a coisa ia acontecer ou não, mas aconteceu e pronto, e cá estou há 16 anos já. É assim, okay. É a história de como é que vim parar, mais ou menos.
Então, ou seja, toda essa experiência foi moldando o teu entusiasmo pelo fotojornalismo, ou seja, tu nem tiveste curiosidade em experimentar outras áreas.
Não, nada.
Sabias claramente que era isto do que
era. Era isto e assim, eu quando comecei a fotografar, a principal coisa que eu queria, e porque sou completamente, isto para explicar o quê, aquilo que eu mais gosto de fotografar é desporto e música. Porquê? Porque toda a minha vida fui atleta de diversas coisas, fui ginasta, fui jogador de basquete, sempre fiz surf, pronto, mil e uma coisas, e toda a minha vida toquei música e estive rodeado de músicos e frequentava muitos concertos, porque Faro, também na altura, ainda ontem escrevi isto no Instagram, por acaso, porque fui fotografar uma banda que era a banda grande. Sim, em Faro, visto aquilo, né? E aquela banda tem um significado gigante, um gigante para mim e para muita gente que vive em Faro. E então, esse gosto pela música e pelo desporto sempre tiveram cá. E isso transpõe-se muito para aquilo que é o meu trabalho, porque é mesmo feito com a base é ser fã daquilo que estou a fotografar, certo? E pronto, Foi por aí que começou, mas isto para dizer o quê? Eu quando comecei a fotografar, o meu grande objetivo era fazer concertos e um dia fotografar Pearl Jam, a banda, a minha banda, pronto.
Vem aí a caminho outra vez, não é?
Já vem a caminho, lá estarei. Agora, a maneira para conseguir entrar e começar a fotografar é que foi complicado e foi aquilo que tu disseste na introdução em relação à minha colaboração com as promotoras. É aquela pescadinha de rabo na boca que há no início de quem está a começar e que não tem uma comunicação social pelo qual pedir acreditações para os eventos.
Pois.
E queres fazer portfólio, mas depois não tens maneira de fazer. Pá, eu abordei as duas grandes promotoras aqui em Lisboa, a Everything is New e a Música no Coração, e disse-lhes assim num período de 3 meses, olha, é assim, eu estou mesmo a começar, adoro fazer a parte de concertos, mas não tenho grande coisa para vos mostrar ainda, e é isso que quero fazer aqui. Portanto, aquilo que eu vos peço é, deixem-me fotografar tudo o que vocês fizerem durante estes três meses, para eu construir portfólio, e dou-vos as fotografias neste período. A partir daí, pronto, se vocês gostarem do trabalho e quiserem começar a pagar, fazemos um acordo. Mas eu estou a precisar de vocês neste momento. E vocês também podem usufruir das fotos que eu faço, portanto, é uma maneira de meter o pé na porta. E foi assim, durante 3 meses fiz, sei lá, uns 50 concertos, e pronto, foi como deu a estaleca para começar. Foi a partir daí que comecei a ganhar experiência na parte da...
É curioso dizeres isso, porque já tivemos esta conversa, que é um dos medos que a maior parte das malta que está a começar tem em relação a isso, versus as pessoas que já estão no mercado.
Sim.
Não é? Que acham que quem está a começar, que não devia estar a fazer de borla, mas quem está a começar precisa dessa experiência, não é?
Exatamente, exatamente.
Esta tua história parece-me ser a aproximação mais natural para quem precisa de criar um portfólio. Tu sentes ainda hoje que se calhar há promotoras que ainda estão receptivas a isso, ou que era uma coisa ainda da, não, dessa eu, altura?
Não, é uma coisa dessa altura, pré-redes sociais, neste momento eles têm gente e muito especializada naquilo que faz, e o mercado é completamente diferente neste momento. Na altura não, na altura os próprios sites das promotoras não tinham fotos dos próprios concertos, o que era surreal. E foi aí que eu vi a lacuna que havia nos sites deles e abordei-os por aí, percebe? Então foi por aí. Então pronto, foi o que aconteceu, foi assim que eu comecei a fotografar então para as promotoras, e consegui fazer algumas fotos engraçadas nesses primeiros 3 meses, depois deu-me para continuar.
Mas certamente o teu background também do desporto e ligado à música também contribuiu bastante para a maneira como tu fotografas hoje em dia, não é? Porque tu
tens
uma compreensão que a maior parte dos fotógrafos inicialmente não tem, não é? A interpretação do jogo,
especialmente no desporto. Sim. Nos concertos acho que é uma coisa intuitiva, e acho que toda a gente que faz bastantes concertos consegue perceber e consegue começar a ver os ciclos da luz e consegue contar o tempo que demora até estar certa luz no certo sítio, e é aquela luz que eu quero na minha foto, então vou esperar por aquela luz. Portanto, acho que aí é muito pela experiência do fotografar em si. Agora, isso que estás a dizer em relação ao desporto, epá, acho que sim. É crucial saberes qual é o momento crítico em cada desporto. E que muitas vezes, às vezes, uma pessoa que não conhece bem o desporto pensa que está a fazer uma foto que é engraçada, é um momento bom, mas é um momento, não é um momento crítico, não é, seja necessário uma rasgada no lip com a água a saltar, e se calhar metem uma foto mais na base da onda. Há N desportos e N situações em que sim, pela prática eu sei exatamente qual é o momento, mas é claro que pela prática quem faz muito, fotografa muito cada desporto, vai saber quais são esses momentos, não é? Mas sim, eu considero que sim, que é uma grande mais-valia que tenho na parte do desporto, sim, por ter sido praticante, sem dúvida.
Ainda aqui, fazendo aqui um rewind só à parte dos concertos, até porque, tal como o desporto, muitas vezes acontecem coisas imprevisíveis, né? Portanto, temos de saber reagir ao que está a acontecer, mas tu costumas fazer alguma preparação especial para os trabalhos, portanto, no caso dos concertos, sabendo das bandas?
Sim. Faço o meu trabalho de casa todo, sim. E para já, quando vou fazer concertos, muitas vezes são... Eu agora faço muito menos. Desde que fui pai, pronto, a parte da noite já não tenho a mesma disponibilidade que tinha anteriormente. Epá, porque eu antes fazia sempre, tinha o horário das 4 aqui na Lusa, que é das 4 às 11, então tudo o que aparecia de concertos, mesmo que não tivesse na agenda, eu marcava para mim. Pronto. E eu ia fazer tudo e mais alguma coisa. E agora reduz-se um bocadinho aos festivais e um ou dois a mais durante o ano. Mas em relação à abordagem, para além da observação, que agora nos é possível, não é? Pelo YouTube, vou sempre ver o início dos concertos de cada banda. Yeah. Para perceber como é que é a luz, como é que não é, qual é a posição,
a dinâmica.
Por exemplo, há um concerto que eu fiz já há uns anos valentes, da Beyoncé, em que chego lá e
disse 90 segundos.
90 segundos para fotografar, exatamente. 90 segundos para fotografar. E sendo que nós normalmente, quando vamos começar a fotografar um concerto, temos aqueles settings mais ou menos definidos. Na altura era os 1600 diesel, com os 320 velocidade, 2.8, por aí. À espera de uma luz mais ou menos decente. Epá, abrem assim que aparecia um portal para outra dimensão, com luz a entrar, em que aquilo podia estar com o ISO 100 e velocidade 2000, tipo, era um clarão, e ela em silhueta. Então, estou eu e os meus colegas, com a noção que tínhamos 90 segundos para fotografar aquilo, e nós, ai, 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 que a luz vai mudar, e nós a baixar ISO, aumenta a velocidade. Epá, eu fiz, cinco disparos, consegui a foto, tenho duas boas fotos desse momento, mas, foi à risquinha, porque, lá está, se tivesse, tivesse feito a observação no YouTube, mas nessa altura não havia. Não havia.
Sim, não é como agora. Sim.
Não, não é como agora.
Exatamente.
Mas a lição vem desse concerto. Vem desse concerto. Então, sempre que eu vou fazer um festival, estudar. Qualquer coisa, yeah. E ainda mais as bandas que eu não conheço. Não é? Há bandas que eu conheço e sei mais ou menos como é que eles estão em palco e não estão. Agora, pronto, com cada digressão, o jogo de luzes e o setting do palco é completamente diferente.
Sim, também varia de palco para palco.
Pois, e depois há aquelas bandas que são muito mais genuínas e cada... Olha, como lá está, como os Pearl Jam, que cada concerto é como é. E não há guião.
Não é cénico.
Não é cénico. Depois há os concertos que ele vai saltar ao fim da segunda música, naquele momento que o fogo de artifício também dispara... Há N situações destas que sabendo, pronto, estás preparado para aquilo acontecer, que eles não vão repetir para ti. Pois. Portanto, e sim, é uma coisa que eu faço muito isso, e normalmente quando estou no pit, estou sempre a dar assim toques de cotovelos ao pessoal. Olha, prepara-te daqui a 10 segundos, vai acontecer isto, isto e isto. E pronto, eu sou essa pessoa chata, sou.
E depois, tu és dos porreiros.
Epá, tento ser. Epá, sendo que há outra preparação, especialmente em festivais, e eu trabalhando numa agência, para além da qualidade das imagens, é a rapidez, não é? É das principais coisas que nós temos de ter em conta. Então eu vou com... Eu passo tipo quase um dia a fazer todas as legendas e mais algumas para cada membro de cada banda.
Uau.
Em inglês, a dizer, pronto,
para descrever tudo.
A descrever tudo e mais alguma, sim, coisa. Qual é o dia em que está a ser, de que festival, em que palco,
e os metadados, preenche tudo, os metadados,
tudo. Mas pronto, para todas as situações eu já tenho a legenda ali feita, para quando é o momento de enviar, é só um copy paste e siga. Porque se eu vou estar a fazer isso, sempre que nos festivais, vocês sabem como é, tipo, vamos fazer o palco principal e já está a começar lá atrás.
Sim.
E depois tens 10... E sempre a mim, tens 10 minutos para ir à sala de imprensa para enviares 10 de um concerto e 10 do outro. Epá, e se não tiver esses metadados já feitos, a coisa não vai correr bem. Pois. Portanto, ninguém vai fazer por mim aqui na Lusa, portanto, é melhor que aquilo esteja bem feito.
Já é a experiência a falar, não é?
Claro.
É mesmo muito importante isso. Então, uhum. E há alguma banda, pronto, já sabemos que os Pearl Jam, que uhum. é a banda, mas há alguma que tu ainda não tivesses publicidade, não tivesses
é
possibilidade de fotografar? Sim,
alguma
tipo aquela.
Uma que já não tocam, e tive muita pena de não ter feito, que eram os R.E.M., que eu adorava R.E.M., e eles vieram cá e eu já trabalhava, mesmo, foi a última dicção que fizeram, e tive uma pena gigante de não ter feito. Assim, me salta a cabeça essa e System of a Down também nunca fiz. São assim as duas bandas que me vêm à cabeça assim à primeira. Sim.
Pronto, tens a possibilidade agora de repetir os Pearl Jam, não é?
Sim, não, sim. Não, este cartaz do Alive está carregadinho, tá. Vai ser bom de fotografar.
Sim, eles este ano, como sempre, acho que é dos festivais com...
Não, mas está...
Normalmente costuma ter um grande cartaz.
Está bom, Benjamin Clementine, Arcade Fire, Smashing Pumpkins, que durante muito tempo era a minha banda número 2, Smashing Pumpkins. Embora para fotografar não seja uma grande coisa. Já os fotografei duas vezes e não dá grandes imagens. Mas sim, vai ser bom. Vai ser bom. E depois eu, para mim, a parte dos festivais, para além de fotografar a música, que, como já falámos, que é o que mais gosto, em trabalho é a coisa mais... Como é que eu ia dizer? É muito trabalho e são muitas horas e é muito cansativo, chegamos todos rotos ao fim. Epá, mas há um convívio e uma camaradagem com os colegas que não há em mais sítio nenhum. E pá, eu tenho um grupo de amigos e fotógrafos que até temos aqui um grupinho no WhatsApp.
Que... Um deles é um que a gente conhece. Temos um amigo em comum.
Quem?
O Vic.
Quem? Sim, o Vic Svantes também, sim. E então, por esse convívio, andamos o ano todo a ansiar por esses 3 dias, é muito fixe. E depois estamos a editar juntos e um bocado a ajudar uns aos outros a editar o que é bom, o que é que não é.
Junta-se o telo agradável.
É muito bom, é muito bom mesmo.
Agora que falas na questão da edição, só para tentar explicar um bocadinho, porque nós já tivemos convidados da área do fotojornalismo, mas malta que estava ligada, associada aos jornais, aos freelancers, e eu gostava também que explicasse um bocadinho o que é que diferencia em relação a uma agência, como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é, se há um escalonamento, tu falaste em, na escolha de horários, só para a malta perceber qual é assim a grande diferença aqui.
Então, aqui na agência Lusa funciona, em termos de horários, funciona em 4 horários. Há quem faça o horário de 8 às 3, ou quem faça das 10 às 5, quem faça das 2 às 9 e das 4 às 11. Portanto, há estes 4 para estar sempre coberto. Havendo alguma coisa, alguma emergência durante a madrugada, será chamado normalmente o que está de manhã.
Ok.
É assim que acontece. E em termos de escalonamento, é assim, nós somos aqui em Lisboa, salvo erro, somos 9, e pronto, e os outros todos distribuídos pelos distritos todos, e o nosso editor, ou o editor que estiver de serviço, envia-nos a agenda no dia anterior com aquilo que são os nossos serviços, não é? Por exemplo, hoje tive o jogo do Benfica, agora à noite, já recebi a minha agenda para amanhã, que tenho uma coisa com o André Ventura. No dia seguinte vou ter o primeiro banho do ano, ou melhor, na segunda-feira, o primeiro banho do ano em Carcavelos. Pronto. Agora também é uma altura em que há muito menos agenda, só estou a ter uma coisa por dia, mas normalmente são duas, três, que durante esse horário de 7 horas nós fazemos. Sim. E pronto, o nosso trabalho é, pronto, fotografar o evento, seja política, seja pronto, uma conferência de imprensa, seja parlamento, e estar a enviar o mais rápido possível, porque a maior parte dos sites, e cada vez mais, depende do nosso trabalho, porque as redações, esta situação toda que está a acontecer com as redações, o emagrecimento e os despedimentos, pronto. A Lusa ganha uma importância ainda maior, porque dependem cada vez mais do nosso trabalho. Portanto, muitas vezes os sites estão muito à espera daquilo que nós vamos enviar. Portanto, a rapidez, hoje mais do que nunca, é importante, porque tem os jornalistas no terreno a fazer a história, mas muitas vezes os fotógrafos não estão lá. E precisam que nós enviemos as nossas fotos o mais rápido possível. Para pôr nos sites e nos Instagrams e em todos os canais que tenham.
É habitual fazeres o envio em tempo real? Como é que isso? Você tens tempo para depois editar? É logo, estás logo a captar e ser enviado no momento?
Depende da importância do evento. Da importância do evento. Mas, por exemplo, vim agora do jogo de futebol.
Do jogo de futebol, sim.
O jogo de futebol, só para quem está a ouvir e nunca fez, para perceberem mais ou menos qual é a dinâmica. Aquilo que eu disse anteriormente em relação aos concertos e fazer as legendas, tal e qual, é a mesma coisa.
Okay.
Tem que ter as legendas para cada uma das ações possíveis, seja um treinador a gesticular, seja o árbitro a dar um cartão vermelho, seja a disputa de bola, o golo, adeptos. Hoje, por acaso, mandei uma mascota saltada à bancada, por acaso, essa não tinha feito essa legenda, mas mandei. O que estou a fazer em tempo real é o seguinte, tenho que escolher um canto. Normalmente, em jogos grandes, ou derbys, ou jogos de seleção, ou jogos de Liga dos Campeões, vamos dois ao jogo. E normalmente optamos por ficar no canto mais perto dos treinadores, para ter as reações deles. Mas, por exemplo, o jogo de hoje era o Benfica Famalicão. E pronto, o Benfica Famalicão, normalmente a notícia é quase sempre é a vitória do Benfica ou a derrota do Benfica, não é muito a vitória do Famalicão. Portanto, eu faço sempre o ataque do Benfica, de modo, pronto, a ter as reações, sejam boas ou más, tenho sempre reações do Benfica. Em relação ao envio em tempo real, é assim, aquilo que estou a fotografar, qualquer jogada que aconteça, ou melhor, eu tenho um guião na cabeça, que é, quando o jogo começa, a primeira foto que eu tenha boa, publicável, numa disputa de bola, tenho que enviar logo, por causa do que eu vos disse anteriormente, em relação aos sites.
Sim.
Aquelas coisas do jogo ao minuto, para estarem logo a usar aquela foto. Pronto. Portanto, assim que eu tenho uma foto publicável, normalmente aos 2, 3 minutos de jogo, já está uma foto, envio, legendada e tal, o meu editor põe no nosso sistema, que é a linha da Lusa, e os clientes têm acesso às fotografias, pá, 3 minutos depois de eu tirar a fotografia, muitas vezes já tem a fotografia. E pronto, e começam a usar. E o guião é esse, ao fim de 2, 3 minutos ter essa primeira foto, depois estar a fotografar durante um bocado em que estou a tentar ter as melhores ações possíveis, pronto, de disputa de bola, e tentar ver coisas à volta que estejam a acontecer, no público, nos treinadores. Se há um golo, pronto, fotografar o golo e editar logo o golo, pronto, se tem a ação do golo propriamente dito, os festejos, por exemplo, hoje tinha o golo do Arthur Cabral e não tinha festejos porque ele foi para o lado contrário, então não consegui fazer nenhum festejo daquele golo. Depois houve uma vez que ele falha um golo a seguir e começa a bater palmas, epá, e essa passa um bocadinho como se fosse um festejo, e mandei também, mas apenas como uma reação. E então, estamos a enviar essas fotografias enquanto o jogo está a acontecer. Se temos ações muito boas, siga. Portanto, e para terem uma noção, na primeira parte hoje do jogo mandei, sei lá, 10, 11 fotografias. Na segunda parte mandei umas 14, 15. Pronto, foi por aí. Em jogos grandes, se calhar exageramos mais um bocadinho e o nosso dedo também fica um bocadinho mais nervoso nesses jogos. Disparamos um bocadinho mais, estamos mais atentos. E estamos o tempo todo a enviar. Sendo que eu mais ou menos a cada jogada e quando a equipa adversária começa a atacar, ou seja, estão de costas para mim, estou a rever as fotos na minha máquina e estou a marcá-las. Estou a marcá-las todas e depois tenho um sistema que basta-me ligar um cabo à máquina e só me passa essas fotos já tagadas, já marcadas,
okay.
E faço uma edição rápida no Photoshop e siga. Portanto, eu faço tudo... Acabo por estar mais tempo ao computador do que a fotografar durante o jogo. É uma realidade. Sendo que em alguns jogos grandes enviamos diretamente da máquina, mas a maior parte dos jogos é assim que acontece. Sim.
Isto é tudo one-man show, não é? Não
é, pá, e nós como jogadores também precisamos de pré-época, porque isto, às vezes estamos aqueles dois mesinhos parados e os primeiros jogos aquilo custa... É, não, mesmo.
Sim, tens que afinar um bocado o workflow.
É, sim. É preciso. E depois acontece o que aconteceu hoje, por exemplo. Já o estamina é todo montado, o computador, máquina, tudo e mais alguma coisa. Vou fazer os treinadores a cumprimentar-se no início, vou para o meu lugar e o Benfica afinal está... Hoje decidiram atacar para o lado contrário. Portanto, pega no estamina todo, dá a volta ao estádio e vou para o sítio que não tinha escolhido e pronto, é daqui. Daí ter o gol do Arthur Cabral de Costas a festejar. Pronto, foi assim.
Então, tu, ao longo destes anos todos, né, que já és fotojornalista, já cobriste eventos não só de desporto, como acabaste agora de relatar um exemplo, mas também da política e também das artes. Como é que consegues equilibrar a abordagem que fazes nesses diferentes contextos? E como é que achas que consegues captar a essência de cada um desses temas?
Olha, eu faço muita política, sim, muita mesmo. Fazemos muito parlamento, campanhas eleitorais já fiz bastantes, daquelas de andar duas semanas na estrada, que é um cansaço extremo, mas também dá um gozo extremo, que é muito giro fazer, e lá está, também por aquela razão que eu tinha dito há pouco da camaradagem entre colegas, quando está tudo a dar o litro e tudo completamente cansado, há ali uma união que não acontece no dia-a-dia. E é muito giro de fazer. Agora, em relação à abordagem, eu acho que passa muito, a minha abordagem em tudo, passa muito pelo conhecimento dos assuntos que estou a fotografar. E na política é exatamente eu estar o mais informado possível sobre aquilo que está acontecendo na atualidade, porque muitas vezes há alguns acontecimentos bastidores que estão a ocorrer, há o fulano que não gosta de Cicrano e se calhar eles cruzam-se e se calhar pode haver uma foto boa desse momento, e acho que passa muito em cada assunto que estamos a fotografar ter conhecimento de causa e saber aquilo que estamos a fotografar, aquilo que temos à nossa frente, porque muitas vezes ir para um evento só para fazer fotos bonitas depois não assumo, não é? Agora tem que se tentar aliar tudo. É a foto mais bonita possível de uma coisa que tenha significado. E aquele clichê do a imagem vale mais do que mil palavras é verdade, porque se tens o momento certo de um acontecimento noticioso, pá, tens tudo. Pronto. E eu passo muito por estar preparado para as coisas. Agora, eu também digo que eu durante uma semana eu faço muita coisa que não é preciso grande preparação, porque pá, é uma conferência de imprensa de uma pessoa a falar à minha frente, pronto, há assuntos que não é preciso esse background. Agora, em tudo o resto, tudo que exija a mínima preparação, tento estar para se houver alguma coisa que seja notícia, eu saber que é notícia, porque muitas vezes pode estar num evento e não saber.
Okay. E nesse contexto, em que, como tu disseste, tens muitos colegas, estão muitos fotógrafos presentes, né? Conferências de imprensa e também nas campanhas eleitorais, como é que achas que se consegue uma foto diferente dos outros colegas? Porque é tanta gente muitas vezes está lá a fotografar que é bastante difícil conseguir também uma imagem que se distinga não é? Das restantes.
É muito complicado. É muito
ou
complicado.
Não repetir a imagem, é que às vezes...
Sim. É aquela coisa. Por exemplo, o ritmo de campanha
Aquele carro frenético.
É frenético e é uma visita a uma fábrica, depois é uma arruada de uma rua que não sabes, deixas o carro com quatro piscas não sei onde e vais atrás deles. Com o Marcelo então é surreal. E vamos, epá, é um bocado de reação, porque não conheces os sítios onde estás. Eu já fiz bastantes, mas não sei se foi a última, se foi a penúltima que fiz, foi a do Marcelo. A primeira candidatura, exato. E eu andava com o Zé Carlos Carvalho, também fotojornalista, que é uma pessoa inacreditavelmente boa e incrível fotógrafo também. E ele ajudou-me muito a abrandar, ou seja, não estar tão preocupada com cada reação, com cada beijinho que a pessoa dava. E pensar muito, muito melhor as fotografias. Pá, ele quase que me deu um curso, mas só por não foi nada que ele me dissesse, é só do observar e pela simpatia, e pronto, quase que me deu um curso de como fotografar bem uma campanha. E é isso, é ir um bocadinho à frente do que está a acontecer, e tentar prever um sítio onde ele vai parar. Eu lembro de uma que nós entramos num café que o Marcelo ia a descer com os jornalistas todos à volta dele, e eu e o Zé entramos para dentro de um café que estavam pessoas a tomar o seu galão e a sua torrada e tal, e ele põe-se tipo como criança a espetar para dentro de uma casa com as mãos assim nos olhos, olha lá para dentro. Epá, e nós temos os dois nessa foto, um bocadinho mais à esquerda, outro um bocadinho mais à direita, mas ele olhar e as pessoas assim com ar de espanto olhar lá para fora para o Marcelo. Pronto, isto, entramos nos sítios e às vezes a arruada vai acontecer e temos que tocar as campainhas a ver se nos deixam subir, a ver se fazemos uma foto para mostrar a dimensão daquilo que está a acontecer.
Uma perspectiva diferente.
Claro. Mas é muito improviso, nesse tipo de situações é muito improviso. E a experiência, pronto, porque à medida que vais fazendo, consegues escapar a certas situações, já tens uma à vontade com os teus colegas também, não há microfones agora, não pode haver microfones. Isto é um momento para a imagem, não é um momento para estarem a captar som. Okay. E tens de ter essa à vontade também para abordar os teus colegas. E sendo que, alguns não percebem e acham que é naquele momento que vão ter o soundbite que precisam, que não é. Mas às vezes tem que se dar assim um gritozinho de alerta, agora não há microfones, por favor. Mas em campanha é muito difícil, porque nas primeiras que eu fiz havia três canais e andavam três câmaras, talvez, e mais três ou quatro fotógrafos, tudo bem, mas havia um espaço para trabalhar. E neste momento, com a quantidade de televisões que há, em que cada uma delas leva duas ou três câmaras, é muito complicado. Ter uma imagem limpa de um candidato é quase missão impossível, né? Quando há uma, festejamos. É mesmo por aí.
E agora, eu também estava a lembrar uma questão que nós ouvimos há pouco tempo e vamos te colocar, porque acho que poderá ser interessante. Que é, como é que tu lidas com a concorrência comum de quem trabalha em agências, que é ver as suas imagens a serem usadas de uma forma errada ou até mesmo fora de contexto? E muitas vezes, até a nível político, isso pode também acontecer.
É muito irritante. É muito irritante quando isso acontece, ou quando vão buscar uma fotografia de uma reportagem qualquer que fizeste de uma família que tem mais condições de vida e sacam essa foto para ilustrar pobreza por si só, fora daquele contexto. É muito irritante. E já tive situações em que algumas pessoas fotografadas em que, pronto, tentaram perceber, a ligar aqui para a Lusa, como é que uma coisa que é feita num contexto é posta noutro. E nós temos que fazer a explicação de que essa parte não fomos nós. Porque nós, e temos de explicar qual é o papel da Lusa aqui na distribuição, e depois a maneira como os clientes usam é que pode não ser a mais correta. Porque nós fazemos a nossa parte bem feita. Agora pois, o uso que é dado é muito irritante.
As pessoas não percebem isso, né? Pensam quase sempre, ah, ele fotografou assim naquela reportagem e a culpa é do fotógrafo.
Claro.
E muitas vezes não sabem que não é assim que a coisa funciona.
É complicado lidar com isso. Sim, eu já tive duas outras situações desse tipo que são muito chatas. Ou alguém que é fotografada. Que é fotografado num contexto e depois é isso que tu disseste, é estar a ilustrar uma notícia que não tem nada a ver e estar aquela pessoa a aparecer, é muito desagradável mesmo. Pá, mas lá está, aquilo que nós podemos fazer é contactar o meio que publicou e tentar que mude a imagem. Pá, não podemos fazer muito mais do que isso. Agora é um bocado a consciência de cada uma das pessoas que está à frente desses sites ou de jornal. Sim.
O problema é que os sites atualmente é mais difícil, não é? Porque aquilo rapidamente se espalha, não é?
Pois é. Esse
depois conseguires inverter um bocado isso
é muito complicado. É muito complicado. E aí estás a dizer, explicar às pessoas que a responsabilidade não é nossa, pronto, para eles continua a ser. É complicado.
E é que nem tens hipótese, é que mesmo queiras processar alguém por alguma coisa, não tens hipótese. A imagem foi adquirida.
Claro.
Como é que consegues manter o equilíbrio dessa objetividade jornalística quando tu estás a criar estas narrativas visuais?
Mas em que contexto é que estás a dizer?
Porque sabendo que às vezes corres esse risco de poder ser mal interpretada no teu trabalho, não é?
Ninguém vai fazê-lo com más intenções,
não é?
Exato, não posso estar com... Não posso estar muito com essa preocupação, mas, por exemplo, olha, tive uma situação, por acaso agora recentemente, com um político que foi uma figura de proa do PS há uns anos, não importa dizer o nome, mas em 2009, salvo erro, numa campanha com o Sócrates, eu tenho uma fotografia desse político, em que ele está com uma cara, basicamente está a fazer beicinho, pronto. E eu, nessa altura, fotografava há um ano e pouco, pronto. E achei a expressão engraçada, porque, ainda para mais, o PS tinha perdido aquela eleição. Era uma foto ilustrativa naquele momento. Mas é uma fotografia que, hoje em dia, eu não publicaria. Porque percebo que possa ter uma utilização que não seja favorável a essa pessoa. E eu percebo perfeitamente que a pessoa se sinta mal quando vê essa fotografia publicada. Não, não é uma má foto, não é, claro. mas é uma expressão que eu percebo que ele não gosta. E esse político, pronto, enviou-me um e-mail, até porque a foto estava a ser usada na página do Wikipédia dele. E eu tentei-lhe explicar exatamente isto que eu vos estou a dizer. Olha, eu fiz essa foto num contexto, numa noite de eleições em que vocês tinham perdido as eleições, e era uma foto de uma cara, pronto, entre aspas, triste sua,
Que servia ao propósito
de ilustrar aquela notícia. Agora, o uso que está a ser dado não me cabe, embora eu tenha feito as diligências todas e mais algumas junto aqui da Wikipédia para tirar aquela fotografia e tal, que depois acabaram por não tirar, não sei bem porquê, mas foi uma situação chata, mas lá está, é uma coisa que também nós ganhamos uma consciência à medida que a nossa carreira vai avançando e o nosso conhecimento e maneiras de estar, que pronto, possivelmente não, eu hoje em dia não teria publicado aquela imagem, sendo que passou também pelo meu editor e o meu editor há de ter gostado, não é? Okay. Porque não sou sempre eu diretamente que publico.
Sim.
Mas pronto, é assim um exemplo de uma situação como esta que estás a dizer.
Nós também sabemos que os fotojornalistas nem sempre têm aquelas condições possíveis para realizar o seu trabalho, não é? Inclusive, neste caso, como também te relataste, das arruadas, tanto estão ali juntamente com outras pessoas, né? Cidadãos, e muitas vezes até com forças de autoridade, e às vezes há situações que são mesmo muito complicadas de resolver. O que é que achas que modo é que poderia ser mudado? O que é que se poderia fazer para melhorar ou minimizar até que ocorressem em determinadas situações que envolvem profissionais dos órgãos de comunicação social? Tens alguma ideia?
Mas estás a pensar em alguma coisa específica?
Não, que às vezes a gente às vezes vê notícias, não é? Não só fotojornalistas, como também cameramans e até repórteres. Às vezes têm quesílias com força de autoridade, até muitas vezes até com próprios cidadãos, não é?
Pessoas que... Até com os seguranças, as próprias seguranças dos alguns políticos e tudo.
E às vezes as pessoas esquecem-se que as pessoas estão lá a fazer o seu trabalho.
Estás a fazer o seu trabalho.
Sim.
Tens alguma ideia formada do que achas que é que poderia ser feito para tentar minimizar essas situações? Porque muitas vezes, infelizmente, há situações
graves. Há aqui falha
graves.
De comunicação, há falha de informação.
Sim, eu tive um... E isto que eu vos vou dizer, não sei se vocês sabem ou não. Pronto, tenho um exemplo um bocado gritante daquilo que... Um exemplo pessoal.
O que aconteceu a ti.
Sim, exatamente. Mas só estou a relatar isto por causa das mudanças que ocorreram a partir daí.
Okay.
Então, pronto, só fazer um resumo pequeno do que aconteceu. Foi numa daquelas manifestações em 2014, auge da Troika, em que andava tudo muito aceso. E houve uma situação em que eu e a Patrícia Mel Moreira, da France Press, minha grande amiga e incrível fotógrafa, estávamos a fazer essa manifestação. Já estávamos há umas horas a fazer aquilo e não tinha dado nada de especial, mas lá está, falando aquilo que falámos antes, tínhamos que enviar fotos, por sermos agências tínhamos que enviar alguma coisa. Então parámos um bocadinho ali no recio, a tentar abrir o computador e mandar alguma coisa, no momento em que começamos a ouvir sirenes a subir ali o Chiado, e pronto, deu para perceber que estava a acontecer alguma coisa muito má. E agarrámos nas nossas coisas, fechámos computadores, fomos a correr por ali acima, pá, e quando chegamos lá acima está o caos absoluto, cadeiras a voar, pessoas a sangrar por todo o lado. Foi assim um cenário muito complicado. E assim que chegamos lá acima, separámos, não sei por onde é que ela foi, e eu, pegando um bocadinho aquilo que falámos há bocadinho, no meio da confusão, tentar fazer a melhor imagem. Então, vi de onde é que estava a luz e fui meter com a luz nas minhas costas para conseguir fazer uma foto com a melhor luz possível daquela situação. E o que é que acontece? Eu estava ao pé de umas motas em que havia um cordão policial, polícias de choque, que estavam a alinhar mesmo para carregar naquele momento. Exatamente no momento em que eu me coloco ali. E eu percebo que eles vão carregar sobre as pessoas e avanço na direção deles a gritar: sou jornalista, a levantar a máquina, sou jornalista, tipo, deixem-me passar para trás de vocês. E no momento em que eu digo isto, carregaram completamente contra mim, tipo, bateram-me na cabeça, eu caí para trás, parti a cabeça na mota, depois cada um dos policiais que passava batia-me nos joelhos, tipo, fiquei com umas dores nos joelhos absurdas, cada um dava-me com o cacetete, pá, foi uma coisa absurda mesmo. E depois houve a situação, uns minutos depois, com a Patrícia, que estava no meio da confusão mais à frente, ao pé da brasileira do café, e também um polícia tenta agredi-la daquela maneira, que depois aquela fotografia do nosso querido Hugo, que já cá não está, que tirou, dela a ser agredida, sendo que um dos manifestantes já conseguiu agarrá-la para ela não levar com aquela bastonada, senão ela teria ficado muito maltratada, e como acabou por ficar depois mais tarde noutra manifestação, do um dedo com uma pedrada, também sim, fica com um dedo desfeito. Mas isto aqui passa muito por valorizar o papel do jornalista no meio de uma coisa destas. E falamos nisto, falamos em situações de guerra e tudo o que está a acontecer hoje em dia, e a quantidade de jornalistas mortos nos contextos de guerra é uma coisa completamente absurda. E denota a falta de respeito por esta profissão, que é, pá, tem que ser valorizado, e temos que ser das pessoas mais protegidas em situações destas de risco, porque temos o dever de informar e as pessoas têm que saber o que é que se está a passar.
Achas que as pessoas temem o fotojornalista por ser uma coisa tão, tão imediata, tão passível de ser virilizada?
Eu acho
que não. Uma atrocidade,
Estás a falar mais no contexto da guerra?
Seja numa guerra, seja...
Eu acho que sim, eu acho que sim.
A imagem tem um peso muito maior.
Sim,
não é?
sim. Não, eu acho que sim, né? Nos contextos de guerra, então, para quem testemunha das atrocidades a serem feitas, se calhar a parte que está a cometer não quer que aquilo seja visto.
Claro.
Óbvio. Sendo que cada pessoa tem um telemóvel no bolso, hoje em dia não consegue escapar muito a isso, não é?
Sim.
E sendo jornalista ou não, há sempre alguém que grava e que consegue passar cá para fora o que se passa. Mas sim, acho que os jornalistas nessas zonas, então, são cada vez mais, são alvos. Há situações específicas que se sabe perfeitamente cujos alvos eram os jornalistas e não foram danos colaterais das situações. E sim, há N casos desses.
Vocês pode passar, se calhar, por também alguma formação que ou o próprio sindicato ou a comissão da carteira pudesse dar a algumas entidades, alguma coisa. Sinto que falta alguma coisa aqui.
Epá, eu digo-te, em Portugal, e há bocado estava a contar essa parte e faltou a parte seguinte, que foi a polícia, quando aquilo aconteceu, depois, mais tarde, pelo comandante e o próprio ministro, fizeram ali um meia-culpa. Sendo que, coincidência ou não, essas manifestações continuaram, não é? Nessa altura.
Sim, sim.
E o comportamento dos polícias connosco mudou completamente. Mudou para melhor. Mudou para melhor. Começaram a ter uma atitude muito mais de proteção nossa e de indicar o sítio para estarmos mais seguros a fazer as coisas. Epá, notámos imenso nessa altura. Sendo que agora, pronto, as coisas têm andado, não sei como, dada a conjuntura, mas as coisas têm andado muito calmas em termos de manifestações desse tipo.
Sim, sim.
E nunca mais me vi numa situação dessas de risco. Em que tivéssemos que contar com as forças policiais para não é para nos proteger, mas pelo menos para não sermos nós o alvo, não é? Mas lembro que nessa altura as coisas mudaram significativamente e para melhor. Agora, isso é é a nossa escala. Lá fora não sei bem como é.
Também é verdade.
Como é que será?
Sim,
sim.
Estamos aqui há bocado a falar de eventos, né? que é um bocado a tua parte, e vamos aqui também falar também de um aspecto que nós referenciámos na introdução, que até foi o Ruben que falou, que foi da foto com que ganhaste o prémio da Gazeta, que é uma imagem, pronto, certo, acho que foi o que nós, com o Ruben, disse no início, muita gente se calhar nem pode não estar a ver qual é que é, mas nós vamos tentar aqui fazer uma descrição rápida. Foi uma foto que tu tiraste, chamada Sozinho com a Pátria às Costas, né? que era um senhor já com alguma idade, não é? Ali a subir a Avenida de Liberdade, se não me engano.
Sim, sim.
Não é? Yeah. Com a bandeira de Portugal enorme. Não é? E ali a sozinho na rua, pronto, faço ao contexto por causa da pandemia. Quer explicar um bocadinho qual é que foi o contexto por trás disso? Mas acho que toda a gente agora percebe a simbologia disso. Não é? Mas acho que há pessoas que já até poderão estar a ver a imagem, mas nem sequer sabiam que a imagem era tua.
Exato.
Que infelizmente também é uma coisa que acontece muito, não é? Que às vezes as pessoas reconhecem pelas fotos e nem sequer sabem quem é que são os fotógrafos que estão por trás da imagem. Queres então só explicar um bocadinho o contexto e o que é que te fez também disparar captar aquele momento?
Olha, aquela fotografia, pronto, eu quando estou de escala, costumo fazer o desfile do 25 de Abril ali na Avenida Liberdade, tem aquelas dezenas e dezenas de milhares de pessoas, não é? Naquele ano, pronto, estávamos ali em confinamento há pouco tempo, sendo que ninguém podia sair de casa, como todos sabem, não é? E o meu editor disse-me para, olha, vai até à avenida na mesma, se tiveres a foto às 3 da tarde, que é quando costuma começar o desfile, vazia, manda essa foto para ilustrarmos a notícia do desfile que não aconteceu. Sendo que havia ali um concerto só para as redes sociais do Dino Santiago e do Branco, que estava a acontecer ali.
Sim,
que eu ainda fiz, sim, que eu ainda fiz ali uma imagem ou outra. E havia ali também, iam tocar a Grândola na sede do PCP, um bocadinho mais abaixo, que eu também lá fui fazer isso. Mas depois não estava previsto nada, não havia desfile, não havia nada. Então eu e estava lá mais 7 ou 8 colegas meus, a fazer essa parte da Grândola ali no PCP, quando olhamos para baixo e começamos a ver o senhor a subir, pronto, vestido de empregado de hotel, que era a profissão dele, com aquela bandeira gigante, e todos nós conhecíamos o senhor de outros anos nos desfiles, que o senhor estava sempre assim vestido, daquela maneira, tal e qual como ele ali apareceu. E olhamos assim uns para os outros, um bocado naquela, pronto, já vamos ter alguma coisa. E eles tiveram, a maior parte deles começaram a fotografá-lo imediatamente, eu também tirei meia dúzia de fotos, mas afastei-me, até porque o Branco e o Dino ainda estavam lá para cima, eu fui-lhes fazer um retrato, entretanto, porque pronto, para simbolizar aquilo que eu não tinha feito a parte mesmo do concerto. Porque logo a partir de idealizei qual era a fotografia que queria, que não era ele a subir daquela maneira, mas era ver-se o Marquês, que é de, normalmente de onde parte a manifestação. Uhum. Então basicamente foi isso. Tipo, os meus colegas andaram ali à volta dele a fotografar durante um bom bocado, e eu já o apanho na parte superior da avenida, epá, e vou atrás dele até ter aquilo tudo simétrico da maneira que queria, e a posição dele, epá, pronto, foi um bocadinho a imagem que quando ele estava a subir que idealizei. E
foste construindo mentalmente a imagem.
Sim, sim, era aquela. Salvo uma coisa, que é estar aquela bicicleta de um rapaz que está lá à direita a subir, que me irrita cada vez que olho para a fotografia, mas que não devia estar mesmo ninguém lá. Mas nós, como fotojornalistas, não podemos apagar nada das imagens, portanto, ali está ele. E pronto, foi esse momento. E, pá, e depois, a parte engraçada disto foi o saber a história do senhor e saber que ele fez parte da coluna militar do Salgueiro Maia, no 25 de Abril, que tinha saído do quartel de Santarém na noite antes do 25 de Abril, que tinha uma ligação mesmo muito profunda ao 25 de Abril. E também soube por outro amigo meu que estava lá a fotografar, que é o Filipe Amorim, que ele trabalhou ali num hotel na Avenida durante mais de 30 anos e era colega do pai dele naquele hotel. Portanto, comecei a saber mais coisas sobre o senhor, portanto ainda deu mais uma dimensão maior. E depois o senhor ainda foi entrevistado no Gosto, ainda andou a dar umas quantas entrevistas sobre a fotografia. Foi engraçado.
Momentos,
foi engraçado. E depois foi giro, no ano seguinte, que aí já houve desfile e andava tudo à volta do senhor a fotografá-lo. Eu não fui a esse, sim. E depois a notícia triste é que ele, poucos meses depois do 25 de Abril, do ano seguinte, faleceu. Mas foi, pronto, foi a fotografia que ficou.
Fizeste ele uma rockstar.
Ficou. Aquilo foi, completamente.
Não tinhas noção do impacto que isto tinha tido, não?
Epá, nunca se tem, e já tive a sorte de ter assim algumas imagens que se tornaram muito conhecidas, mas nunca se tem essa noção no momento em que se tira. Por exemplo, há bocadinho falaste no prémio do Nuno Ferrari, que eu vi. Epá, eu não sou nada de falar de prémios, eu quero falar da fotografia em si. A foto em si é uma foto que no momento é só um fé de ver, e era um momento engraçado, que foi no fim do jogo do Benfica. O Carlos Martins, na altura jogava no Benfica, estava a brincar com o filho dele, a jogar à bola num estádio completamente vazio, e estava um pai e um filho a jogar no Estádio da Luz. Basicamente era o recreio deles. Pá, e eu, lá está, estava a editar as últimas fotos do jogo, ainda estava no relvado, e fotografei ali, fiz-lhes ali, sei lá, meia dúzia de disparos e umas fotos bonitas. Mas pronto, era só isso, umas fotos bonitas. Dois ou três meses mais tarde, vem-se a saber que o miúdo estava com uma doença muito grave, com leucemia. E essa fotografia foi feita uma campanha de angariação para conseguir um dador de medula óssea, e o Correio da Manhã todos os dias punha essa fotografia na primeira página. Todos os dias, durante mais de um mês. Essa fotografia estava sempre em pequeno na primeira página do Correio da Manhã. E lá está, no momento, era um fé de ver. E essa fotografia ganhou uma dimensão gigante, porque pelo que se conseguiu, e conseguiu da dor, e o miúdo que continua bem hoje em dia. Mas é o poder que uma fotografia pode ter, sendo que no momento em que é tirada, é só uma fotografia.
Não tem nenhuma intenção ali por trás da imagem, não é? É um momento que captaste, que achaste interessante.
Ganha outra dimensão. E esta aqui do 25 de Abril. Pá, eu, no momento em que fiz a fotografia, e é uma coisa que aconteceu duas ou três vezes nestes 16 anos, é uma fotografia que eu olho para ela e mandei ao meu pai, à minha mãe e a um grande amigo meu, ao Mário Cruz, o fotógrafo, que vocês devem conhecer.
Sim.
E mandei para eles os três, porque ia dizer, tipo, hoje fiz uma foto boa. Tipo, tens a noção, não tens a noção do impacto depois que vai ter.
Mas tu
não
sentes, né? A pessoa sente.
Aquela, sim. Até o meu editor mandou logo uma mensagem a dar os parabéns pela foto, que também não é uma coisa, não é comum. Sabes, há assim uma data de coisas que dá para perceber que tem outra dimensão. E a foto, eu por acaso meti no Instagram, eu demoro que tempos a publicar coisas no Instagram, mas naquele dia pus, e a foto, tipo, estava em todo o lado, o meu telefone não parava, e fizeram artigos, foram logo à procura de informações sobre o senhor saiu no Observador e no Expresso, em N sítios, conseguiram fazer logo um perfil do senhor um pouco tempo depois. Não, a foto viralizou de uma maneira absurda mesmo. Mas é engraçado estar no deste lado de quando isso acontece. É giro. Não é o meu objetivo quando estou a fotografar, mas é claro que é engraçado passar por isso.
Também sabemos que, pronto, além do fotojornalismo, né, que temos estado aqui a falar, também tens uma ligação pessoal com o mar e com a cultura do surf. Como é que surgiu essa tua ideia de fotografar ali aquele mar matutino e as pessoas que frequentam em busca um bocado daquele ambiente de relax e de calma que o surf transmite?
Olha, eu desde miúdo que faço bodyboard e surf, depois comecei mais tarde, portanto tenho essa coisa enraizada em mim, a coisa do acordar cedo e ir para a água, que faz muito bem, é aquela sessão de terapia que toda a gente devia ter, e adoro estar na água, especialmente é essa hora. Eu infelizmente ao longo dos anos, e quase como todos os fotógrafos, tenho aqui os problemas de costas chatos, que infelizmente já fiz duas cirurgias e durante algum tempo impediu-me de surfar, e eu só queria estar dentro da água e andei muito tempo a poupar para conseguir ter a minha primeira caixa estanque, porque queria juntar as duas coisas que mais gosto, que é pronto, surfar e fotografar. E a partir do momento em que consegui comprar uma caixa estanque, comecei a ir o mais regularmente possível e comecei a fotografar lá dentro. Sendo que faço aquilo, é também para estar a fazer exercício, porque estou a nadar o tempo todo, às vezes estou 3 horas dentro da água e estou a boiar com a caixa, e às vezes venho de lá sem uma foto decente, mas venho com um sorriso na boca na mesma, porque sabe bem na mesma, é ótimo lá estar. E há dias em que, pronto, em que corre muito bem e tenho imagens que gosto muito. E depois é outra coisa, que, pegando um bocado no que estavas a dizer há bocadinho em relação à maneira como o fotojornalista é visto e é respeitado, e ali não me veem como fotojornalista, claro, mas é uma coisa engraçada, que é, eu assim que entro dentro da água e aponto a máquina a alguém, a reação seguinte dessa pessoa, eu começo a olhar para a pessoa e estou a ver que ele está a ganhar coragem para vir falar comigo, porque viu que eu fotografei, mas quer vir perceber onde é que pode ver a fotografia e tal. Okay. Então, normalmente, como acontece é isso, eu alguém que está a entrar, pode ser que tenha amigos dentro da água e fotografo quem lá esteja, mas muitas vezes fico ali um bocadinho fora d'água a tentar identificar alguma figura. Ou seja, um velhote grisalho de cabelo grande que está a surfar num longboard, ou a pessoa que tem o fato mais colorido, ou um grupo de raparigas que está a surfar junto, pronto, seja crianças, pronto, o que for. Fico ali uns minutos fora d'água a tentar identificar para onde é que eu vou entrar, e depois é isso, fotografo as primeiras ondas que eles fazem, e começam a vir ao pé de mim e perguntar onde é que podem ver a fotografia. Normalmente digo o meu nome para mandarem uma mensagem no Instagram, depois se eu tiver alguma coisa deles, que logo lhes mostro, e depois ouve-se normalmente quando estão com amigos a chegarem lá fora para apanhar ondas: olha, está ali o gajo a fotografar. e eu, essa pessoa quem digo o nome, digo: olha, para a próxima eu passo mais perto de mim para a coisa ficar melhor. Então tenho ali uma sessão que não é combinada, e começa a acontecer.
Mas começarias à vontade, não é? Entre o
pessoal. És bem-vindo, sentes-te bem-vindo. E sinto que aquilo que eu tento apanhar não é muito o surf competitivo, não é nada disso. Embora goste muito de fotografar também, mas normalmente é fora d'água, e ali em Peniche, quando é a etapa do Mundial. Gosto muito de fotografar o surfista do dia-a-dia, que é aquele paparuco, cai nas ondas quase todas, mas os momentos de quando se vira para apanhar a onda, da remada, de estar só parado à espera das ondas, das quedas, é o surfista do dia-a-dia. E eu acho muito mais piada estar a fotografar essa parte, sendo que estar dentro de água com quem sabe fazer aquilo a sério dá um gozo gigante. Mas eu gosto, lá está, é um bocadinho o ar... A parte de ser fotojornalista, também estou um bocado a documentar o que acontece realmente dentro d'água. Não são os cromos todos o tempo todo. É mais esta. A maior parte das pessoas que são ali os iniciados, principiantes, e essa parte dá muito gosto de fazer.
E essa malta também dão um valor totalmente diferente às imagens do carro.
Exatamente, sim, exatamente. Sim, normalmente é? Os prós
porque
têm
um profissional, sim, claro, sim. É mais um, né?
É mais um.
A não ser que apanhes ali realmente um momento único que mais ninguém apanhou.
Sim, sim,
mas
sim,
esse
sim.
É tipo, ah, pronto, olha, esta foto é gira. Agora, os outros não, os outros. Isso é. Até, tem, até sem muito mais orgulho em verem, tipo, ei, olha, fiquei muito bem nesta foto.
Tal e qual, tal e qual, tal e qual.
E isso para nós também, como fotógrafos, também dá-nos aqui assim um.
Dá, dá, sem dúvida, sabes que é, aquilo é uma coisa importante. Olha, ainda agora estive em Peniche, agora há umas duas, três semanas, e pronto, estava no meio de um. Estavam muitas raparigas a surfar, que é uma coisa que já se vê cada vez mais, mas estavam mesmo muitas, estavam umas 15, 20 a fotografar. E eu, pronto, fiz como objetivo estar dentro da água, só a fotografar as raparigas que estavam ali à volta a surfar. E algumas de 50 e tais, 60 anos, mas estava um ambiente muito agir dentro da água. Mas ali no meio, às tantas, há um rapaz que passa por mim a surfar, tronco nu, com um gelo, mas estava um gelo, tipo, eu estava a bater o dente completamente, e ele, tronco nu, com o maior sorriso do mundo, olhar para mim, epá, e pronto, e fotografei-o, e depois quando ele estava a arrumar para fora, passou por mim, lá está, um bocado a ganhar a coragem para vir falar, aquilo que eu estava a dizer, veio falar comigo, estivemos ali a falar um bocadinho, é havaiano, estava a viajar por cá, no dia seguinte para Marrocos, e eu mostrei-lhe a foto e ele ficou completamente, tipo, adorou completamente a imagem. E pronto, depois enviei-lhe a fotografia e o gajo, tipo, não tens noção do que isto significa para a minha família ver esta foto, de ver que eu estou aqui, que estou a curtir a minha viagem. Epá, pronto, significa tudo, percebes? É ótimo.
Um momento simples que tem um valor.
Exato. É muito giro. É muito chique quando consegues dar uma coisa desse tipo a uma pessoa. Pá, pronto, estás ali a curtir também e estás a divertir-te a fazer aquilo que estás a fazer, mas saber que aquela pessoa vai gostar tanto é muito giro. É muito giro. É gratificante.
Tu sentes que isto também contribui um bocadinho para a tua evolução artística e criativa? O fotografares no mar, o estares lá.
Eu acho
é muito
que
zen, não é?
É zen, mas é a coisa mais imprevisível possível. Porque tens os elementos todos contra. Portanto, o que acontece muitas vezes é que são muitos acasos. São muitos acasos. Porque estás a mergulhar por baixo das ondas quando ele está a passar por ti. Pode ser que o lip já o tenha tapado ou não. Não sabes bem se apanhaste. Podes estar a apanhar com outros que estão a apanhar. Podes apanhar com a prancha de outros que estão a apanhar a onda atrás de ti e tu não estás a ver. É um perigo gigante andar lá dentro. Então,
isso também faz parte, não é?
Faz. Agora dá-me um gozo gigante porque as fotos, as melhores fotos são sempre os acasos e aquela gota d'água que está no sítio sítio certo. Pronto, é a imprevisibilidade da coisa que é giro. Mas só faz com que ganhe mais estaleca para reagir às coisas e estar no. Pronto, disparar no momento certo em algumas situações. Mas é sim, em termos de. Eu não interpreto aquilo muito como artístico. Agora, o resultado final acaba por ser, claro. Mas estou a fotografar desporto na mesma.
Sim, pronto, mas quando digo é que o facto de lá estares e não estares com a preocupação de ser. É um
exato.
Trabalho. Estás de mente aberta, não é? Ao
exatamente.
Momento,
exatamente. Isso é? Estás a dizer. Porque muitas vezes me abordam e vamos fazer uma sessão. E queres e quanto é que levas por uma sessão?
Sentes logo aquela pressão, não é?
E eu digo, eu não faço isso porque isto aqui é mesmo para curtir e eu não te consigo garantir se numa hora vais ter 20, 30 fotos boas, porque podes não apanhar ondas, eu posso estar concorrente, não conseguir estar no sítio certo. É um compromisso que eu não gosto de ter, porque é isso, é uma coisa para eu curtir e não encarar como trabalho. É muito por aí.
É para não teres aquela responsabilidade.
É o meu escape.
Tudo as fotos boas é um bónus, não é?
Exatamente. É o que eu estou a dizer. Eu agora, pronto, fotografo com estas máquinas do sistema R que têm um foco inacreditável, com o tracking. Epá, mas eu antes fotografava com uma, com o meu grau de sucesso, se calhar era, sei lá, 2, 3%.
Pois.
Quando agora passa-se, se calhar, para 80, 90.
Era,
mas completamente. E muitas vezes, e a ganda foto, foco, não há. quantas vezes.
E agora funciona isso, bem com o casing e tudo, o autofoco?
Sim, muito bem.
Sério?
É, não larga. Fixa. O único problema, às vezes, é o embaciamento.
Certo.
Isso é a única. Se há alguma gotinha lá dentro da caixa antes de entrar na água e há uma grande diferença de temperatura, está tudo estragado. E tem-me acontecido ultimamente, por acaso. Mas à parte disso, se a caixa não está a embaciar, está sempre lá o foco. É impressionante.
Sim, a margem de erro atualmente é cada vez menor, não é?
Que a tecnologia
que temos hoje
não
se expor.
São situações, às vezes, da visibilidade não é tão boa. O foco
pode falhar mais, é verdade.
Contrapontos de contraste, não.
Claro.
Sim, mas o equipamento que estávamos a falar em causa tem um bom sistema de foco, ok?
Tem. Confere. Sem publicitar nada, mas sim. É um facto. É.
Portanto, isso por acaso é uma das pontuinhas aqui, né? Que nós temos sempre alguns curiosos que nos ouvem, que gostavam de saber tipo, que equipamento é que se usa. Pronto, já ficou aqui mais ou menos
a saber.
Sim, mas
posso dizer, não há problema nenhum. Não tenho qualquer problema. Não sou patrocinado por ninguém, nem coisa que se pareça. Mas posso dizer, se quiserem.
Querem, depois fazemos uns hashtagzinhos.
Está bem. Então, olha, aqui na. Eu, desde sempre, aqui na agência, na Lusa, sempre me foi dado material para fotografar. Que, da Canon, sempre foi Canon. Sendo que, pronto, passei pelo 1D Mark II, pela 5D, pronto, uma data delas até agora. E neste momento tenho a Canon R3 e a Canon R6, com uma 24-70 e o 70-200, e depois tenho uma 50mm, que é com essa que eu fotografo sempre dentro d'água. Sempre com a 50mm 1.8, que é uma lente baratíssima, mas com uma qualidade absurda. Levezinha, normalmente é com essa que eu fotografo dentro de água e é incrível. E depois comprei uma caixa estanque da Aquatec, que custa aos olhos da cara, mas é um absurdo em termos de qualidade, sim.
Mas compensa, ainda, e convém, não é?
Claro.
É muito dinheirinho que está dentro da caixa estanque.
Exatamente. Então, é isso que eu uso no dia-a-dia.
Pronto, então não ouviram, a malta está mais curiosa, já ficou
mais aliviados.
E agora, também vamos aqui falar de uma outra área tua, né, que também falaste na tua introdução, que é a parte do ramo educativo, não é? Achas que os estudos profissionais da nossa área estão devidamente preparados para os desafios que o fotojornalismo lhes traz, atualmente?
Sim, eu acho que hoje em dia, e ainda ontem por acaso conheci um miúdo que está a começar a fotografar, fui fazer um jogo da Estrela da Amadora e estive a falar um bom bocado com ele. Eu acho que esta nova geração está muito virada, muito para o imediato e para a rede social. Não estou a falar mal,
é geracional.
E vejo que a preocupação principal é ter o bom conjunto para depois pôr no Instagram, ao invés de estar a fazer o trabalho fotojornalístico de mostrar tudo o que está a acontecer no jogo e fazer,
sim,
no jogo ou no que for, fazer o melhor conjunto possível das imagens para o público, não para o Instagram. Acho que malta mais nova que tenho conhecido, há muito esse chip hoje em dia. É um bocado
redes
estranho.
Redes sociais.
Sendo que, há malta nova a fotografar tão bem. É um absurdo. Cada vez mais há malta nova a fotografar bem, só que a nossa área é uma área que entra muito pouca gente nova. Eu digo que eu entrei em 2008, pronto, para aqui, e no panorama nacional, se entraram mais 10 pessoas foi muito. Mesmo. E depois aquela parte de haver progressão e haver salto de um sítio para o outro,
sim,
haver movimentos, não existe. Não existe mesmo, isso é um bocado desanimador e é um bocado, muitas vezes eu gostava de ter o discurso motivacional com esses miúdos que me abordam e com quem falo e que gosto de os ver que estão com pica para começar, e a minha conversa é não te metas nisso. Infelizmente, porque eu adoro o que faço, adoro mesmo a minha profissão e acho que me cabe como uma luva, é mesmo onde eu devia estar. Agora, custa-me estar a aconselhar pessoas a seguir esta via, porque a situação está cada vez mais precária, não há saídas, não há saídas. Ou conseguem safar-se de outras maneiras, ou então só no fotojornalismo é uma coisa que está completamente moribunda.
Mesmo aquela malta que achas que tem potencial e que tem ali mesmo, um portfólio...
Mesmo, quantos, poça. Quantos vêm falam comigo e mostram coisas que eu fico boca aberta, mas epá, sigam outra via. Porque aqui eu estou nos poucos sítios, e não se pode dizer isto com toda a certeza, mas nos poucos sítios seguros que existe para trabalhar, mas é aqui e pouco mais. Não existe. Em Portugal não existe. Não existe. Então é muito complicado estar a motivar alguém para entrar nesta área quando vês qual é o panorama.
Ainda para mais com tudo isto agora que está a acontecer
o global é inacreditável. Não é? É muito, muito mesmo. Muito complicado. Então, pronto, é uma pena porque eu adoro esta parte de não é de ensinar, que eu não, pronto, não é o ensinar, mas é o...
Mentoria, quase.
Sim, né? sim, de poder ajudar de alguma maneira.
Claro.
Adoro estar nesse papel, mas a conversa é um bocadinho desanimadora neste momento, infelizmente.
Pronto, nós atendíamos aqui uma das pontas que estávamos a pensar fazer, Tere. Conselho é que gostarias que te tivessem dado quando começaste no fotojornalismo. Pronto, agora o que tu podes dar já ouvimos, não é? Que realmente a situação está um bocado complicada. Mas qual é que era aquela que tu gostarias que te tivessem dado quando tu começaste no fotojornalismo?
Quando eu comecei.
Aquela coisa que tu aprendeste e pensaste, epá, fogo, nunca ninguém podia-me ter avisado disto.
Epá, eu salto uma... É uma coisa muito, por acaso é uma coisa muito específica em termos do trabalho em si. É a coisa que me salta à cabeça e não estou assim com. Não consigo dar-te uma resposta muito filosófica, muito, muito detalhada. Agora, uma coisa que um colega meu me disse uma vez, que é o Francisco Leão, que trabalhava para a France Press.
Sim.
E ele, pá, uma altura que éramos muito próximos, e ele fotografávamos quase sempre os jogos juntos. E ele tentava sempre ali ajudar-me de alguma maneira, daquele tough love, assim, a falar mal, mas numa de motivar. E houve uma coisa que ele me disse, que eu até ainda hoje pensei nisso, que quando estamos a fotografar, o que quer que seja, em que aparece mais do que um sujeito, embora o sujeito principal, pronto, é o principal e deva aparecer sempre da melhor maneira possível, ter sempre cuidado para o segundo sujeito também estar com boa cara ou boa expressão. Porque muitas vezes desvalorizava isso e às vezes saía uma careta qualquer ao lado e a partir desse momento nunca mais mandei uma foto em que o sujeito, diga-se passivo ou não é o principal.
Sim.
Da imagem. Sempre ter cuidado com essa expressão. Foi uma coisa que ele me ensinou. Ficou-me. Agora, em termos de conselho... o que eu te digo é um bocadinho como em tudo na vida. Se tu tens uma atitude boa perante o trabalho, perante os teus colegas, vais ser bem tratado e vais ter e aquelas situações chatas que podem acontecer no dia-a-dia têm tendência a não acontecer. Porque se crias um bom ambiente à tua volta, fica mais fácil trabalhar. Pronto. E muitas pessoas fazem isso pronto, naturalmente. Mas é uma coisa que se deve ter muito em conta, porque se vais para um trabalho a antagonizar alguém, essa pessoa vai tentar lixar-te a vida enquanto estás a trabalhar. É um bocadinho assim. Então, acho que muito atitude positiva e simpatia com os teus colegas, acho que é a coisa mais importante nesta área para teres um bom ambiente de trabalho, como em todo lado. Mas aqui sendo que é uma coisa... que vive da imagem e a imagem pode se estragar muito facilmente. Pronto. É um bocadinho por aí.
Então agora também, para acabarmos aqui, tenho aqui sempre assim uma parte mais positiva. Só o pessoal vai ficar aqui todo já deprimido.
Sim, peço desculpa.
Não, é
o panorama. É o panorama.
É importante as pessoas terem noção desta realidade.
Claro. É verdade.
Que vive diariamente disso.
É verdade.
Porque, como tu disseste, realmente há muita malta com muito talento.
Muita,
e que saem, infelizmente, poderiam estar um bocado iludidos.
Sim,
é óbvio que alguns certamente até pouco podem conseguir ter sucesso, mas vão ter que se falar muito para conseguir, não é? Portanto, se não é uma coisa assim tão direta como muitos pensam que poderá ser.
Eu vou só dar o exemplo para, pronto, para quem tem, não tem noção de como é que as coisas mudaram nestes 15 a 6 anos. Eu lembro-me de fazer, pá, qualquer conferência de imprensa, qualquer debate parlamentar, em que estávamos lá 7, 8, 9 fotógrafos. E agora, passam-se semanas que eu não vejo um colega. É assustador. Porque muitas vezes, pronto, as outras empresas de comunicação social vão à agenda, veem que a Lusa vai estar presente num sítio, não
mandam. Já nem se preocupam, não é?
Não se preocupam.
Ok, a gente usa as fotos da Lusa e
exato, sendo que, pá, nós tentamos diversificar ao máximo aquilo que enviamos, mas uma conferência de imprensa é uma conferência de imprensa, não é? E o que é que acontece no dia seguinte? Está a mesma foto nos jornais todos.
Mas já fica-lhes mais barato.
Pois, claro que fica, mas depois onde é que está a identidade?
Pois, de cada... mas isso é a questão que se levanta sempre, não é? E, claro. E eu estou-me a lembrar até da situação, não é? Também nós já falámos há bocado, que cena dos concertos, não é? Tu também sabes bem disso, quando cada vez mais muitos artistas já nem sequer deixam a imprensa fotografar, portanto, eles têm o fotógrafo deles, claro. E depois as fotos são disponibilizadas.
É
e depois vai cair exatamente nessa mesma situação, não é? Que é, tens as fotos do concerto do artista e são as mesmas fotos em não sei quantos meios de comunicação diferentes.
Exatamente.
Porque só há aquelas fotos, ponto, que são as fotos que foram aprovadas, por assim
exatamente.
Dizer.
Exatamente.
É? E isso realmente acho que é uma pena, até mesmo para o próprio público, podia ter ali diferentes perspectivas.
E os fotógrafos, pronto, é claro que cada jornal tem a sua linguagem, a linguagem em termos de texto. Agora, em termos de imagem, epá, isso há-te uma vista à memória muito o público, não é? O público, epá, as imagens, a maneira de fotografar daqueles fotógrafos, são todos eles incríveis, é muito, muito peculiar. A maneira deles
é
distintiva, é uma maneira muito mais livre de abordar as coisas, e em que, sim senhora, se está lá o Daniel Rocha, eu sei que a foto vai ser deste tipo. Se tiver o Gaudêncio, se tiver o Ferreira Santos,
sim, tem logo
cada um
deles,
à sua maneira, tem o cunho deles. Tem um cunho, e acho que é a coisa mais importante.
E não deixam de contar
claro, e não deixam de contar, é a maneira. Mas por exemplo, há determinada coisa que vai acontecer, é pá, acho que devia ser o fulano X, porque para aquilo é mais a linguagem dele. E pronto, e ser feita a distinção dentro do próprio jornal, assim. Agora não é estar à espera daquilo que vai chegar do outro lado. E pronto, e pode ser não ser a gosto deles e não estar de acordo com a linguagem do próprio jornal.
Sim.
E cada vez acontece mais isso.
Sim. E essa questão das imagens, está-me agora a lembrar do exemplo também de uma pessoa que nós conhecemos, não é? da Rita Carmo, que ela, eu lembro de ela hoje fazer uns posts a comparar as capas dos jornais desportivos.
Sim, a última vítima fui eu. A última vítima fui eu com a foto do Martínez com o Ronaldo.
Né?
Sim.
Aquela cena, tipo, todos os jornais usarem a mesma
todos a mesma aquela imagem. Foto.
Mas não deixa de ser curioso, porque é... Todos aquelas relações pensaram todos, interpretaram todos a mesma coisa. Tipo, não
é aquele momento.
É aquele momento.
É aquele momento. É aquele momento.
E é engraçado que eu lembro dela às vezes fazer essas comparações.
Sim.
Como se fosse tipo, não há mais nenhuma foto.
Exato. Não, e eu quando às vezes tenho um dia desses em que tenho as capas todas, já sei, já vou lá à página dela, já à espera do que é que acontece às vezes.
Então, aqui para terminar, estão a dizer. Que fotógrafos é que tu sugeres aos nossos ouvintes descobrirem o trabalho? Assim, que possam ser umas referências para ti ou que tu tenhas descoberto recentemente que acho que sejam interessantes de nós podermos todos ir a conhecer?
Olha, em determinadas áreas, pronto, fotógrafos diferentes, sim. Olha, na música tenho um fotógrafo que sigo muito, que é o Danny Clinch. Ele no Instagram é o Danny Bones. Epá, que é basicamente ele tem o trabalho que eu gostava de ter, portanto eu sigo mais por inveja. É mais
uma referência tipo, não?
Tem grandes imagens e depois é a pessoa que anda no backstage com tudo o que é banda grande e é amigo pessoal do Springsteen e todas as grandes bandas. Ele tem uma maneira de entrar no íntimo dos músicos que é ninguém consegue fazer aquilo, para além dele ser músico. Ele próprio. E muitas vezes é chamado a palco a tocar com as próprias bandas, que é incrível. Portanto, vejam esse, que é no Instagram é Danny Bones.
Danny Bones 64,
Danny Bones, exatamente, ele é o Danny Clinch. Depois há outro que é o Raz Visual, que fotografa, acho que é o fotógrafo do Slipknot, que também é qualquer coisa de espetacular. Pronto, na música são esses. No surf é muito Morgan Masson, como é que se chama aquele? O Brent Billman, Epá, tenho assim uns quantos agora a estar a lembrar nomes assim do pé para a mão, não, está difícil. Mas, e agora aqueles que eu vos consigo dizer, porque são aqueles com que eu convivo diariamente e que são, e não deixam de ser referências por trabalhar com eles e saber como é que eles são como pessoas e como fotógrafos, pá, para mim, a Patrícia Mel Moreira, da France Press, é qualquer coisa, ainda agora estive a fotografar um jogo com ela, para mim é, é das pessoas mais inacreditáveis a fotografar, tudo, seja o que for, ela não é muito ativa no Instagram e nas redes sociais, mas se procurarem na Getty pelo nome dela, ficam com uma noção do que é que são as imagens dela. O Mário, que é o namorado dela, o Mário Cruz, que para quem não conhece é qualquer coisa de absurdo, aquilo que ele faz. Tem, e é vencedor das World Press Photos e eu não sei quantos prémios, mas que eu trabalhei com ele aqui na Lusa há muitos anos e se, epá, fosse qual fosse o trabalho que ele fosse fazer, pronto, saía-te sempre com uma coisa que tu ficavas de boca aberta, como é que ele sacou isto. Epá, um reflexo, uma expressão, uma composição fora da caixa. E, epá, eu durante 14, 15 anos trabalhei com ele aqui na Lusa e ficava sempre de boca aberta com o que ele fazia. Até no, epá, coisas que estamos ombro com ombro a trabalhar. E é um absurdo. Depois o Filipe Amorim. O Filipe Amorim, que é também um grande amigo meu, é fotografado de desporto, especialmente de desporto, é incrível. O Rodrigo Antunes, também no desporto, ele é nosso colaborador aqui na Luz, aliás, são ambos. E o João Prefírio, que também que já devem todos conhecem. O Prefírio também foi nosso estagiário aqui, na Lusa, e tem feito um percurso incrível, com muito sacrifício pessoal da parte dele. Mas vocês nos últimos 10 anos, qualquer coisa que se, ou melhor, ali a partir da altura de Pedrógão, qualquer coisa que seja notícia, seja em Portugal ou no mundo, ele esteve lá. E com um trabalho muito bom e um trabalho jornalístico muito sério. É um querido amigo meu também, mas que neste momento é a pessoa que tem construído um trabalho ao longo destes anos que é muito impactante e vale muito a pena ir ver aquilo que ele tem feito. Portanto, são assim estes que eu digo para já. Sim, sim. Sim.
Então, e agora, não podemos acabar sem... Tiveste aqui a publicitar, por assim dizer, colegas. Agora também acho que é a altura também poderes publicitar um bocado o teu trabalho. Onde é que os nossos ouvintes podem seguir o teu trabalho?
Eu que sou a pior pessoa para sites e essas coisas, só tenho de vez em quando lá ponho qualquer coisinha no Instagram, mas é muito raro, mas sim, mas podem ver em José Sena Golão. José Sena Golão
podem somente ver as fotos do surf.
Sim. Surf, normalmente aquilo que lá ponho é surf, alguma foto da política que possa saltar à vista, e na altura de festivais aí carrego mais um bocadinho.
Ainda bem, faz bem.
E eventos desportivos, por exemplo. Agora, Este ano que aí vem, vou cumprir um grande sonho meu, que é vou fotografar os Jogos Olímpicos, que é tipo o sonho da minha vida e profissional. Então, aí contem com ver aquilo bem atualizado todos os dias.
Queremos ver backstage.
Espero que sim. Epá, e nós, quando vamos pela Lusa a fazer os Jogos Olímpicos, vamos muito com o propósito de fazer os portugueses. Sim, os portugueses em ação, vou eu e outro colega meu de Braga, que é o Hugo Delgado, vamos os dois e pronto, devemos dividir o trabalho, sendo que, à semelhança do que fiz no Qatar, agora no Mundial do ano passado, aquilo é num sítio, pronto, um bocadinho circunscrito em termos de espaço. E no Mundial do Qatar eu consegui, para além de fazer os 4 jogos de Portugal, 4, 5, consegui fazer mais 10 ou 11. Porque aquilo, ok, o jogo de Portugal é a 1, consegui fazer o das 6 ou das 7 da tarde, e todos os dias fazia um ou dois jogos, então aquilo foi ótimo, deu para fotografar Messi e Mbappé.
Pois, apanhaste ali as vedetas todas.
Sim, consegui
cromos,
fazer...
Conseguiste os cromos.
Consegui fazer uma caneta. E então, agora nos Jogos Olímpicos quero muito fazer... para além dos portugueses, claro, que gostava muito de fotografar a ginástica, que eu fui ginasta quando era miúdo e tenho uma panca com fotografar a ginástica que nunca consegui por cá, e consegui fazer um jogo do Dream Team de basquete, que este ano vai voltar a ser Dream Team, Portanto, tenho assim, para além dos não, vai, não, vão todos os melhores da NBA vão lá estar todos, portanto vai ser engraçado. Portanto, como objetivo, para além de fazer o melhor trabalho possível com os portugueses, é conseguir alargar e para a ginástica. Bom, e para o básquet, pelo menos, ver se consigo.
Então vou contar com as tuas fotos do básquet.
Sim.
Que eu também sou grande fã de básquet.
És?
Sim, ah, ok. Também joguei.
Também jogaste? Ah, boa. Ainda batemos umas bolas um dia destes.
Mas falando só aqui nos Estados Unidos, é bom que eles desta vez sejam um bocado mais humildes e não vão pensar que vão ganhar tudo. Porque...
Sim, mas desta vez vão com a carne toda para o assador.
Depois da miséria que foi.
Exato. Pagando os males, grandes remédios.
Mas para mim, Dream Team, só houve uma.
Completamente. Mas pronto.
Essa ninguém lhes tira.
Depois eu vou redeem e agora vamos ver o que é que vai ser este.
Vamos ver.
José,
olha, vamos ficar por aqui por hoje, que senão continuávamos aqui com conversa all night long, não é? Mais uma vez, muito obrigado por teres tirado aqui um tempinho. Ainda por cima, sabemos que não é como tu disseste, bem, que tinhas vindo de um trabalho, foi impecável a tua parte, conseguires já aqui um tempinho para falar connosco. E esperemos que quem tenha ouvido, que também tenha... descoberto aqui um bocadinho melhor aqui outros lados, talvez já não tão conhecidos do José. Se não conhecer o trabalho dele, a gente convida-vos a descobrirem. Muito certamente já viram sem saber que é o trabalho era dele.
É verdade.
Há grande probabilidade disso ter acontecido. E também não podemos deixar aqui também de fazer com pelos nossos ouvintes. Já sabem o costume, não é? Se nos quiserem contactar, a dar sugestões, comentários, feedback, o que é que seja. Seja por comentário no nosso Instagram ou por e-mail, Ruben?
Para o provadecontacto.podcast@gmail.com.
Ora, aí está. Ou então juntarem-se ao nosso Discord, também podem ser. Tem logo o link na nossa bio do nosso Instagram. São todos muito bem-vindos. E olha, esperemos que tenham gostado deste episódio com o José. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Queria só agradecer-vos imenso. Foi um prazer estar aqui a conversar convosco. E pronto, e também comecei. E desde que, pronto, que tínhamos conversado a primeira vez, comecei também a seguir o podcast. Queria dar os parabéns e continuem.
Obrigado.
Foi um prazer estar aqui com vocês.
E esperemos também brevemente podemos voltar outra vez a falar contigo. Quem sabe?
Vamos a isso. Depois dos Olímpicos. Depois dos Olímpicos,
sim,
marcamos.
Sim. Acho que seria muito interessante termos um feedback da tua parte dessa experiência, porque é um evento. Aí está, nem toda a gente tem possibilidade de lá estar presente, e acho que deve ser uma experiência espetacular, e só pelo teu entusiasmo, não é? De vivenciar isso, acho que seria muito interessante termos esse feedback.
Vamos a isso.
Ficamos aqui quase pré-agendados.
Fica já ali para o fim de agosto. Estamos
pronto. Nisso. Então, malta, já sabem, já tiveram aqui um pequeno teaser do que é que pode acontecer nos próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Grande abraço, malta.